40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia Informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lado a lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá, amigos, estou chegando para apresentar o programa Nossa Terra, Nossa Gente, e espero te encontrar bem, prosperando em paz e com muita saúde. Abraço carinhoso a todos que estão conosco, especialmente o povo do setor produtivo. Mas um alô também às demais classes que estão conosco. O Nossa Terra, Nossa Gente tem mais de 4 décadas de história e é um instrumento de conexão entre a Copérdia, seus cooperados, clientes, fornecedores e amigos.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O programa é voltado para assuntos de interesse dos associados, produtores que trabalham produzindo no campo. Eu sou jornalista Hertha Antunes, produtor e apresentador do programa. E o Adilson Luckmann é o editor. Sejam todos bem-vindos ao Nossa Terra, Nossa Gente. Hoje é dia 15 de março de 2026.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Vandoir Martini revela quais os assuntos nós vamos tratar no programa de hoje.
Bom, Hertha, primeiro eu quero aqui saudar os amigos que estão conosco, saudar os nossos colegas de trabalho, saudar os produtores, associados, associadas, prestadores de serviço, fornecedores, clientes e os amigos dessa cooperativa, né? Hertha, hoje eu quero falar aí sobre as nossas assembleias, né? Um momento importantíssimo que a gente põe um ponto final, né, em 2025. Ponto final quando se trata de trabalhar, produzir o resultado e aprovar o resultado e encerrar o exercício de fato. Por isso que a gente fala de ponto final. Também falar, Hertha, do nível de maturidade do quadro social, do entendimento que tivemos com relação à proposição do conselho, né, momento de atenção às questões. Então, quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa satisfação também que tivemos aí com relação às respostas do quadro social, das lideranças que nós tivemos, né? Também fizemos aquela consulta do sim e do não, quero comentar um pouco sobre isso. Enfim, Hertha, vamos tratar aí do... fazer um breve relato aí, né, desse trabalho todo de encerramento do exercício 2025.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa do agronegócio.
Foi realizada na quinta-feira a Assembleia Geral Homologatória na IACC em Concórdia, para referendar as decisões tomadas pelos associados nas Assembleias Gerais Ordinárias. Os líderes aprovaram os resultados de 2025, a capitalização de 100% das sobras líquidas do exercício e a renovação do Conselho Fiscal em 2/3 para esse ano. Gerson Schulze deixou de ser conselheiro depois de 2 anos. Em 2025, ele trabalhou como coordenador e fala da experiência vivida no período.
Eu achei muito interessante foi conhecer a cooperativa dentro da cooperativa, foi conhecer as pessoas que movem a cooperativa, foi aprender muita coisa importante, foi um trabalho gigantesco, assim, foi um aprendizado enorme para mim e muito, muito interessante.
Uma boa experiência?
Foi ótimo, foi, foi muito grande isso.
Como você imagina essa nova composição para o ano que está começando?
Olha, eu acho, eu conheço bem três pessoas ali no novo conselho. Eu estou otimista, assim, eu acho que eles vão se dar bem, são pessoas boas, sérias, envolvidas com a cooperativa, né? Dedicadas, eu creio que vai dar muito certo.
Bom, sai do conselho, mas continua na cooperativa.
Ah, continua, né? Uma vez fiscal, fiscal para sempre, né? Eu acho bem interessante, assim, até eu portar de uma distância bem grande, 400 quilômetros, que eu sou lá de Campo Alegre, então a cooperativa é toda muito extensa. Cada vez que a gente tem um ex-fiscal, ou um fiscal para sempre, cuidando de cada unidade, de cada ponta que a cooperativa tem, isso dá um ganho para a cooperativa em fiscalizar mesmo, né? Isso é positivo.
Com a renovação do Conselho Fiscal, quem vai responder pela coordenação do grupo de trabalho é Diego Massignani, de Jaborá, que atuava como conselheiro. Ele revela a satisfação em atuar na nova função esse ano.
O objetivo é sempre ter todas as atividades alinhadas com o pensamento dos associados, do mercado, da Aurora, que são importantes para o desenvolvimento da nossa região. E, claro, os números têm que ser bem alinhados. A gente procura fazer um trabalho no conselho de forma bem ampla e objetiva durante o dia que a gente participa no mês. E o objetivo é sempre manter as claras todos esses números para que o associado consiga ver um norte no andamento da cooperativa.
Se sente preparado para a função?
Sim, a gente já tem um bom histórico na cooperativa. A minha história começou como estagiário em 2011, fui técnico de leite também na cooperativa durante 2 anos, fui líder de leite durante 4 anos, fiz parte do conselho consultivo de líderes e agora no segundo ano como conselheiro fiscal, coordenador no caso.
E a sua avaliação sobre essa renovação do conselho?
Ela é importante e deve acontecer todo ano. Eu acho que todos os produtores que forem convidados a participar devem participar. É uma experiência única e é uma experiência transformadora. A gente tem uma visão quando está fora totalmente diferente e não sabe da grandiosidade que é a cooperativa. Só quando a gente está inserido nela que a gente vê a importância e a relevância que ela tem para nossas atividades.
Leite Copérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
Os produtores de leite têm expectativa de que 2026 marque a recuperação da atividade, deixando para trás um 2025 problemático, amargo para a atividade. Existe expectativa de melhora na remuneração. O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, analisa o cenário atual e futuro da atividade leiteira.
Quando a gente fala nas atividades e fala em crescimento de produção, também a gente precisa avaliar como é que está a população mundial. Olha só, no ano 2000, eram 6,1 bilhões de pessoas no mundo. Em 2025, foram 8,1 bilhões de habitantes. Ou seja, nesse período de 25 anos, houve um crescimento de 2 bilhões de pessoas. E o que essas pessoas, segundo um estudo que foi divulgado, consumiram? Então, elas consumiram 2 bilhões de toneladas de carnes e consumiram 3 bilhões de toneladas de lácteos. Então, dá para ver que esse crescimento da população mundial influencia muito no consumo de derivados lácteos. E por isso que novamente eu cito que o leite sempre vai ter o seu espaço reservado na alimentação humana, porque ele é um alimento praticamente completo, né? E quanto à produção brasileira de leite, então, saíram os dados de 2025 e a produção no Brasil cresceu 8%. Então é um crescimento histórico, bem acima da curva do que aconteceu em anos anteriores, e isso foi motivado em virtude do clima ter sido bom em 2025 para a produção de leite, e também a alimentação que os produtores tinham estocados na propriedade era de alta qualidade. Isso influenciou no crescimento da produção em 2025. Agora, o que os especialistas estão projetando para o ano de 2026 em termos de crescimento de produção de leite no Brasil? Crescimento baixo, irrisório, estão apontando um crescimento de 0,2% na produção brasileira de leite em 2026. Ou seja, a produção de 26 e 25 deve ser muito semelhante. Agora, por que a produção não vai crescer em 2026? No meu ponto de vista, um dos fatores foi o grande descarte de matrizes que ocorreu em 25, em virtude dos preços terem sido mais baixos, né? Produtores deixando a atividade leiteira e também o reflexo do ano de 2025, que não foi bom para a atividade, né? Então, e também referente a isso, com essa produção, esse crescimento reduzido, com relação a preço, que tem uma relação com a produção, existe também uma projeção de preços para 2026 numa sequência de aumentos a partir de agora. Então, janeiro já houve um aumento, fevereiro houve aumento também, março também deve ter aumento no preço do leite, e isso deve se estender até o mês de maio ou mês de junho. A partir daí, deve ter alguns meses de estabilidade, e para o final do ano é meio que natural que deve ter um recuo novamente nos preços. Mas esse recuo, ele não é tão forte como aconteceu, por exemplo, em 2025. E quando nós comparamos algumas atividades, Herter, por exemplo, milho, soja, suíno, leite, trigo, em 2025, a melhor atividade foi suinocultura, em 2025. Mas o leite foi a segunda melhor atividade. Então, mesmo ela ter passado por um momento de dificuldade, ainda ela ficou melhor que outros negócios aí da nossa região. E no meu ponto de vista, 2026, os produtores vão se voltar muito para a qualidade. Nós também na Copérdia temos um projeto para isso e nós vamos trabalhar muito forte no sentido de elevar gordura e proteína no leite em 2026.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente Vanduir Martini.
O presidente Vanduir Martini está de volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente de hoje para falar sobre a conclusão das Assembleias Gerais Ordinárias e a realização da Assembleia Geral Homologatória, realizada na quinta-feira. Ele vai falar sobre o novo Conselho Fiscal, renovado em 2/3, a capitalização de 100% das sobras líquidas, as metas para 2026. Mas começa falando sobre a participação dos associados nas Assembleias Gerais Ordinárias.
Mas, Herter, se a gente olhar pelo número de participantes e o número de associados que a cooperativa tem, nós temos que aqui sim dizer que não estamos satisfeitos com o número de associados que estiveram. Mas não que eu não esteja satisfeito com quem esteve. É que para quem tem 18 mil associados, ter a presença nas assembleias, na casa aí de 15%, né, dos associados, é uma amostragem que a gente considera que pode ser melhorada. Agora, a gente também tem que entender o que que a cooperativa está fazendo para atrair os associados às assembleias. Será que a gente está tendo uma comunicação legal? Será que a gente está fazendo no momento certo, nas datas certas? Será que a gente está fazendo dessa maneira que a gente faz é ideal a gente fazer? Será que a gente precisa mudar horário, por exemplo? Então, acho que é uma avaliação importante, mas, Herter, eu estou super satisfeito com quem esteve na Assembleia, né? Porque essas pessoas tiraram o tempo para ir lá ouvir também, nos propor algumas questões que são relevantes. Agora, a Copérdia precisa olhar, né? Bom, nós precisamos ter mais participação da família do associado, por exemplo. Como é que faz para ter a participação mais efetiva da família? Precisa mudar horário? Precisa mudar agenda? Como é que tem que fazer? Então, acho que esse é um ponto que fica um ponto importante para a gente olhar nisso, né? para a gente melhorar e com certeza buscar uma maneira onde a gente consiga ter uma participação maior do quadro social da cooperativa nas nossas assembleias.
Os associados, por maioria, presidente, aprovaram a capitalização de 100% das sobras líquidas. O que que isso representa para a cooperativa?
Olha, Herter, nós, como fizemos nas assembleias, a gente mostrou os dados da cooperativa. Eu acho que um dos gargalos é a conta de juros que a cooperativa tem, porque a gente se alavanca para tocar os negócios da cooperativa. Como é que resolve essa questão financeira? A gente depender menos de banco, né? Então tem um monte de ações que a gente poderia estar desenvolvendo e vai estar desenvolvendo para diminuir essa conta. E uma delas foi a capitalização. Então eu quero aqui ficar de forma muito grata de quem esteve nas assembleias. A gente sabe que não foi todos que gostaram dessa sugestão. Tenho certeza que muitos associados que talvez não estiveram na assembleia ficaram de certa forma decepcionados, vamos assim dizer, com a direção, porque levou essa proposta e ela acabou passando, mas a gente olhou para a cooperativa, olhou para o momento, entendemos que também o produtor precisaria esse recurso, mas o conjunto dá milhões de reais, né? São 34 milhões de reais que a cooperativa segura dentro do movimento dela. Lembrando que esse dinheiro ele vai para todos os associados, 34, quase 35 milhões de reais, mais os 7 milhões e meio que foi pago de juros, está tudo na cota do cooperado, então é dele. A diferença é que dessa vez a gente não repassou parte para ele, mas a gente vai estar trabalhando forte. Eu quero ficar aqui no compromisso da cooperativa, cumprir com o planejamento que a gente estabeleceu para que a gente possa inclusive remunerar melhor a cota capital do associado. Eu gostaria muito de remunerar melhor, por exemplo, do que o produtor ganha o dinheiro lá numa poupança que ele tem. A gente vai trabalhar para isso. Então esse é um sinal do quadro social, de um apelo da direção. Volto a repetir, tenho certeza que muitas pessoas talvez não gostaram dessa decisão que foi adotada, mas foi a decisão da maioria, e a maioria tem que ser ouvida. Então, obrigado a quem foi junto, peço perdão para aqueles que não gostaram dessa decisão, mas eu não tenho dúvida, Herter, que a convicção que nós temos, que isso trará logo ali na frente frutos importantes para todos, vai ser muito maior do que muitas vezes as pessoas estão vendo nesse primeiro momento a curto prazo.
A renovação do Conselho Fiscal em 2/3 e aprovado por unanimidade é um sinal de confiança do quadro social para os novos líderes?
Bom, Herter, veja bem, eu creio que a gente até falou nas nossas as assembleias que eu fiz, como é difícil, né? Às vezes você não conhece aquela nominata de conselheiros fiscais que a gente está apresentando. O presidente apresenta, o seu Ademar apresenta, o Camilo apresenta. Como é difícil votar em alguém que você não conhece, né? Aliás, já é difícil hoje em dia votar em quem a gente conhece, né? Você conhece, você tem depois, ao longo do tempo, as decepções, né? E eu tenho as minhas decepções. Eu já votei em governador e fui muito decepcionado. E eu conhecia um pouco ele. Já votei em candidato a deputado, a senador, que eu achava que conhecia e me decepcionei. Imagina como fica difícil para um associado, por exemplo, lá, para o Martini lá em Itá, votar num conselheiro fiscal que está sendo trazido da região lá de Mafra, lá de Bateias de Baixo, Campo Alegre, e vice-versa, né? A gente levar o nome do Martini lá para a região. Mas assim, ó, são 12 regiões, são 6 conselheiros fiscais, e a gente sempre tem o cuidado de cuidar muito bem na escolha, né? Ou seja, existe uma orientação toda e a gente vai olhar principalmente se o produtor é um produtor, é um cooperado que tem efetividade, que tem participação da cooperativa. Então, eu acho que a aceitação de 100% de unanimidade para esse grupo de trabalho é mais uma vez a confiança demonstrada do quadro social, que aquilo que a gente está sugerindo, a grande maioria nos apoia. Então, me parece que mais fica o compromisso aqui da própria direção né, em apontar o Herter para ser um conselheiro, para ser uma pessoa representando a cooperativa. Então, quero agradecer, isso é um sinal de credibilidade muito grande que esse conselho fiscal que estava tem perante a sociedade, e esse que está assumindo agora, o que já assumiu na semana que passou, no dia 12, que com certeza absoluta a sociedade aposta e apoia muito o bom trabalho por serem produtores, por serem cooperativados que participam da vida da cooperativa.
Como o senhor avalia esse respaldo que o quadro social dá para as ações, para os projetos da cooperativa para hoje e para o amanhã?
Herter, eu creio que os associados acompanham a trajetória da cooperativa, né? Acompanham os avanços da cooperativa, acompanham muitas vezes as decisões que a gente tem que tomar para dar um passo atrás, acompanham as decisões, a gente publica as nossas informações, a gente fala sobre os investimentos, a gente tem muita transparência em tudo isso. Então eu creio que quando a gente mostra um plano de trabalho e mostra também um objetivo de investimento, daquilo que a gente precisa fazer pela cooperativa, o associado, ele vem junto com a gente. Claro que nós temos que continuar perseguindo, responder à altura daquilo que a gente se compromete. Então isso, normalmente, a gente continua confiando e respaldando quem a gente vê que prometeu, que conversou, que a gente discutiu, que a gente decidiu e que os movimentos estão nesse sentido. Então, eu não tenho dúvida que o quadro social demonstra isso dessa maneira, né?
O senhor considera o encerramento do exercício do ano anterior sempre a partir da Assembleia Geral Homologatória. Passado esse momento, presidente, quais são os grandes desafios que esperam a atual gestão?
Olha, Herter, você falou, né? A gente tem um exercício que começa no dia 1º e acaba 31 de dezembro, né? Mas a gente tem um exercício um pouco maior, né? O exercício fiscal é do dia 1º a 31 de dezembro de cada ano, mas o exercício nosso, do nosso trabalho enquanto dirigente da cooperativa, realmente se encerrou dia 12 de março através da Assembleia Geral Homologatória. Por quê, Herter? Eu passo o cadeado em 2025, como a gente brinca. A chave está por aí. Você precisa abrir para a gente dar uma olhada e revisitar alguma questão, algum projeto, tá tudo bem. Agora, para mim, assunto encerrado. Eu, a partir já, claro, do dia 1º de janeiro, a gente já começou a trabalhar, mas eu, a partir de agora, estou extremamente focado em 2026, dentro daquilo que é o nosso propósito de trabalho, dos projetos que a gente tem que entregar nas áreas que a gente atua, suínos, leite, aves, fábrica, nas áreas comerciais, supermercado, nas nossas indústrias que a gente tem, muito embora elas não sejam tão relevantes, mas elas existem. Esse projeto nosso agora na distribuição, né? Então a Cooperda passa a ser distribuidor, então temos já produtos sendo incluídos aqui para a gente ser distribuidor. Então, além de comercializar com o nosso quadro social nas nossas lojas, nós vamos ter condições de passar produtos para distribuidores, para redistribuidores. Então, o Cooperda também dá um salto importante nesse sentido. Agora fica muito da nossa gestão de buscar itens que atendam às demandas que a sociedade precisa, que os negócios precisam, sempre, claro, procurando atender muito bem as áreas que a Cooperda atua, mas também agora, Herter, avançando para outras regiões. Então, por exemplo, nessa rede, nessa distribuição que nós temos, já existe um grupo de trabalho e já estão tendo redistribuidores, por exemplo, lá no litoral de Santa Catarina, nas regiões, em algumas regiões que a gente não atua com filial, mas tem distribuidor, redistribuidor lá. Então, acho que é um passo importante que a cooperativa dá. Mas, Herter, isso é o nosso trabalho. A partir de então, missão cumprida, né? Como eu falei, prestamos conta, muito embora, como eu falei anteriormente, pode ser que as decisões não agradou, né, muitas pessoas, mas a maioria tomou essas decisões. Então, assunto encerrado, projeto 2026 em execução, e vamos agora colocar em prática aquilo que a gente precisa fazer, porque março de 2027 volta também esse novo protocolo, esse protocolo, que é prestar conta do exercício, e nós estamos focados nisso agora.
Presidente, foi feito um levantamento durante as assembleias, e 90% dos associados apoiam a ideia do senhor continuar à frente da gestão da cooperativa. Como recebe esses indicadores?
Olha, Herter, eu recebo com muita alegria e vou te confessar, inclusive a gente conversou com algumas pessoas, né? E a minha expectativa não era para tanto, né? A gente sempre trabalhava de uma forma diferente, porque a gente sabe, Herter, eu tenho 35 anos de Coperta. Tenho certeza que nesses 35 anos da minha vida da Coperta, eu tive que tomar decisões que não agradaram muita gente, sabe? Que deixou máculas extremamente negativas, pessoas que talvez não estejam mais nem na cooperativa, pessoas que continuam na cooperativa, mas que foram afetadas, que de certa forma eles não me veem de forma positiva. Mas eu fico muito feliz, Arthur, porque a resposta que a gente teve foi muito acima da expectativa e isso reforça o nosso compromisso, né? Mas ele também serve como um alerta, né, Arthur? Há lugares que a gente está muito bem, obrigado, acima de 90%, tem lugares que a gente teve aprovação de 100%, mas teve lugares que a gente não foi tão bem. Então como é que a gente recebe isso? A gente recebe como um alerta para que a gente olhe o que, que nós precisamos melhorar. De quem que veio essa resposta? Ah, veio do produtor A, B ou C, porque o Martini teve que capitanear uma decisão, mas assim, ó, eu não tomo as decisões aqui para fazer a minha vida ficar mais fácil. Eu tomo aqui as decisões que eu entendo como presidente, que são boas para a sociedade, para a grande maioria da sociedade. Porque, Herter, fazer mudança causa desgaste. Então, se eu quisesse tomar decisões para a minha vida ser mais fácil e mais tranquila, eu não mexeria em pontos sensíveis. Eu deixava as coisas andarem de forma natural e tudo bem. Mas eu não estou aqui para isso, muito pelo contrário. E eu fui consultar a sociedade se eles acham que eu devo continuar cuidando da cooperativa com esse meu jeito, com esse meu estilo, com esse meu, as minhas falhas, com as coisas que eu preciso melhorar, com as coisas que eu fiz de ruim, com as coisas que eu fiz de bom. Mas a grande maioria, abrupta, né, disse que sim. Então fica o compromisso nosso, eu recebo muito bem, graças a Deus e também a energia que a gente recebe todos os dias da equipe de trabalho, né, para a gente continuar. Então, obrigado por essa resposta, me comprometo ainda mais em cuidar melhor da cooperativa. Não sou perfeito, não vou buscar a perfeição, porque entendo que a perfeição é burra. Inclusive, se tivesse 100%, Herter, eu acho que eu ficaria muito mais preocupado, né? Mas tenho aqui uma boa receptividade da sociedade que esteve nas assembleias. É a amostra que a gente teve e a gente vai, com essa amostra, continuar o nosso trabalho e começar a pensar aí no grupo que vai ajudar a gente a cuidar da cooperativa por os próximos 4 anos. Eu acho que foi um momento diferente. Quero te dizer aqui que fui em algumas vezes que a gente lançou a ideia, a gente foi contrariado, né? Porque fazer uma pergunta dessas e colocar um voto secreto é algo muito inovador, eu diria, no sistema cooperativo, e ainda mais dessa maneira. Inclusive, depoimento dentro de casa, Herta, da própria esposa. Mas tu tem coragem de fazer esse negócio, de fazer essa pergunta com voto secreto? Tu não tem medo? Não, eu não tenho medo. A resposta que vier, que tem que vir, que venha. Não sou eterno, não tenho apego, gosto do que eu faço, me dedico, amo a cooperativa, tenho negócios com a cooperativa, minha família tem negócio com a cooperativa. Tenho muito interesse que ela vá muito melhor, porque de repente, se ela não for bem, daqui a pouco, no futuro, meu neto vai dizer: vovô, o que que você fez aí, né, que você deixou esse troço desse jeito? Então, acho que a gente vai se envolvendo de uma forma, Herta, que a gente só quer fazer melhor, né? E talvez eu fazer o melhor é que a gente deixa algumas pessoas desgostosas, ou a gente acaba não fazendo aquilo que algumas pessoas querem. Mas tô feliz, graças a Deus, essa resposta veio muito bem e vou fazer o meu melhor, com certeza.
Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Ponto final no programa Nossa Terra, Nossa Gente de hoje. Obrigado pela companhia. Te desejo uma semana produtiva, com realizações e alegrias. Te espero no próximo programa. Valeu, boa semana.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia. Cooperja.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Cooperja, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Cooperja, tudo que sou vem do campo.